Senado lança campanha para incentivar mães e pais a exigirem o teste da orelhinha em seus bebês.
Aprovado o projeto do Simples Nacional, micro e pequena empresa poderão parcelar dívidas tributárias em até 60 meses.
E Lindenberg Farias quer que o governo renegocie dívidas estaduais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado quer que todos os bebês brasileiros façam o teste da orelhinha, que revela se a criança tem algum problema auditivo.
Por isso, lançou hoje uma campanha para tirar do papel a lei de 2010, que tornou esse teste obrigatório.
Hoje, segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia, apenas 10% dos hospitais e maternidades públicas fazem o teste. Repórter Érica Christian.
Segundo a proposta do senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, antes de receberem alta, todos os bebês devem ser submetidos ao teste. Ele explicou que cabe ao Ministério da Saúde e às secretarias estaduais e municipais oferecer o aparelho usado no exame. Mas Inácio Arruda orientou as mães no sentido de exigir o teste da orelhinha.
Principalmente o poder público não pode se fazer de surdo, porque se ele fizer de surdo, ninguém está obrigado a acompanhar uma legislação que sequer o poder público passa a cumprir. E a campanha que nós estamos fazendo é exatamente para o poder público ser forçado a cumprir uma lei que tem muita importância para as crianças brasileiras.
A presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia, Bianca Queiroga, diz que o teste da orelhinha é realizado em apenas 10 minutos e não traz nenhum incômodo para o bebê. Ela alertou que o exame tem de ser feito ainda no primeiro mês de vida da criança.
A criança que não faz esse teste, caso ela tenha um problema auditivo, esse problema só vai ser identificado muito tardiamente. E aí a mãe vem com a queixa: meu filho está demorando muito a falar. E nesse processo de investigação se descobre uma perda auditiva. O ideal é que toda criança fosse diagnosticada até os 3 meses, para que ela pudesse aproveitar o período ideal de aprendizado, de desenvolvimento da linguagem.
Quem quiser ajudar na divulgação da lei poderá imprimir os cartazes e o folder da campanha ou ainda exibir o comercial de 30 segundos. O material está disponível no endereço eletrônico www.senado.gov.br/teste da orelhinha.
Repetindo, você pode acessar o material do Senado sobre o teste da orelhinha na internet. O endereço é www.senado.gov.br/teste da orelhinha.
Plenário.
A partir de 1º de janeiro do ano que vem, mais estabelecimentos poderão ser enquadrados como micro e pequenas empresas e pagar seus impostos pelo Simples Nacional.
É o que prevê o projeto do governo que reajusta os limites para enquadramento no Sistema Simplificado de Impostos, aprovado ontem à noite pelo Senado.
Pelo projeto, estabelecimentos que faturam até R$ 360 mil por ano poderão se enquadrar como microempresas. E os que faturam até R$ 3.600.000 serão considerados pequena empresa.
Além disso, a proposta permite que as micro e pequenas empresas paguem os impostos atrasados em até 60 meses.
O relator do projeto, o senador José Pimentel, destacou que essas mudanças são importantes porque os pequenos negócios são fundamentais para a economia nacional.
Estamos com essa decisão de hoje, beneficiando 5.529.797 empreendedores do Brasil, que são responsáveis por 59% dos empregos formais do Brasil e é que é a base da nossa economia.
O projeto que reajusta a tabela do Simples Nacional vai agora à sanção da presidente Dilma Rousseff. Ele também permite que o trabalhador autônomo, que ganha até R$ 60 mil, possa se inscrever no empreendedor individual.
E hoje à tarde, o Senado aprovou 2 tratados internacionais. A Convenção sobre Obtenção de Provas no Estrangeiro em Matéria Civil ou Comercial.
E o acordo entre Brasil e Suíça sobre trabalho remunerado de membros de missões diplomáticas e repartições consulares.
Comissões.
Os vigilantes poderão contar com um piso nacional que vai variar com o grau de responsabilidade do serviço e que pode variar de R$ 800 a R$ 1.100.
Isso se virar lei, um dos projetos aprovados ontem pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Informações sobre as outras propostas com o repórter Bruno Lourenço.
Um dos projetos votados assegura ao aposentado que retornar à atividade a manutenção de alguns benefícios previdenciários, como salário família, o auxílio doença, o auxílio acidente, serviço social e de reabilitação profissional. Outra matéria autoriza a volta de aposentados por invalidez ao trabalho, sem que isso signifique o fim da aposentadoria. A ideia é estimular a retomada voluntária das atividades, já que não seria exigida a desistência do benefício, apenas a suspensão mediante comunicado à Previdência Social, como explicou o senador Paulo Paim, do PT gaúcho.
Digamos, uma pessoa que é cega, se aposentou por invalidez, mas depois ele aprendeu o braille, e ele pode ter uma outra atividade para ganhar o dinheirinho dele.
A Comissão de Assuntos Sociais também enquadrou as empresas do ramo de turismo rural na categoria de empregadores rurais. Os senadores ainda aprovaram uma dedução no imposto de renda de empresas que tenham, no mínimo, 30% dos funcionários com mais de 60 anos.
Já a Comissão de Direitos Humanos aprovou dois projetos que beneficiam as pessoas com deficiência. Repórter Ana Beatriz Santos.
O primeiro projeto estende o prazo da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na venda de carros para taxistas e pessoas com deficiência. O autor da proposta é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. O relator da matéria, senador Vicentinho Alves, do PR de Tocantins, lembrou também que a iniciativa contribui para diminuir os gastos das pessoas com deficiência.
Afinal, esses brasileiros já arcam com gastos altos com a própria manutenção, o que dificulta sobremaneira o investimento de suas reservas financeiras na adaptação dos veículos.
A segunda proposta aprovada na CDH da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, define que as mulheres com deficiência tenham garantias de atendimento pelo Sistema Único de Saúde para prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de colo de útero e câncer de mama. Segundo a autora, é preciso garantir que o SUS disponha de aparelhos adaptados ou então de pessoas nas unidades de saúde que sejam capacitadas para auxiliar essas mulheres. Com a aprovação da CDH, a matéria segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que autoriza a União a refinanciar todas as dívidas dos estados contraídas até dezembro de 2010.
Ele explicou que isso vai reorganizar o perfil das dívidas dos estados com a União e que, segundo o senador, se nada for feito, vão se tornar impagáveis.
Para Lindbergh Farias, é preciso que seja aberto o debate sobre o equilíbrio federativo. Ele protestou contra o fato de a União concentrar cada vez mais a arrecadação.
Temos que exercer o nosso papel constitucional de representar a federação. Esse é o debate. E essas discussões não estão separadas. Pior do que os royalties vão ser a discussão do FPE, que o Supremo disse que era inconstitucional e nós temos que elaborar novos critérios de rateio.
Já o senador Reditário Cassol, do PP de Rondônia, criticou o auxílio reclusão que é pago às famílias de segurados da Previdência condenados à prisão.
Ele disse que somente neste ano serão usados mais de 200 milhões de reais no pagamento do auxílio a dependentes de pessoas que cometeram crimes hediondos.
Na opinião de Reditário Cassol, o preso deve trabalhar na prisão para se sustentar e manter a família.
Não faz sentido o governo federal premiar famílias de um criminoso e deixar familiares de vítimas sem nenhuma proteção social ou financeira. É um absurdo que a família de um pai morto pelo bandido, por exemplo, fique desamparada, enquanto a família do preso que cometeu o crime receba um salário auxílio de R$ 863,60.
E o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, alertou que o governo precisa agir rápido, senão a FIFA pode tirar a Copa de 2014 do Brasil, se as obras de infraestrutura não forem realizadas.
Ele reclamou que até agora foram iniciadas somente 9 das 49 obras que vão garantir a mobilidade urbana na Copa e apenas 8 dos 13 aeroportos das subsedes da Copa já iniciaram suas reformas.
Além disso, pelo menos 5 dos 12 estádios que vão receber jogos do Mundial não vão estar prontos na data fixada pela FIFA. Por isso, Ciro Miranda teme que o país passe vergonha durante a Copa de 2014.
O governo brasileiro está perdendo o efetivo controle sobre o andamento das obras da Copa do Mundo. E já existem autoridades pensando em fazer o evento como existe hoje. Dá para imaginar? Aeroportos superlotados, puxadinhos mal arranjados, transportes urbanos atrabalhados, infraestruturas inadequadas. Para comemorar, tem futebol com feriado nacional. Esse é o jeitinho brasileiro, mas o mundo não vai aceitar.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.